Valdinei Passos comunicando. Pois bem, meus amigos e amigas, chegando nesta véspera de feriado, amanhã dia da independência do Brasil. A independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, né, que se estendeu ali entre os anos de 1821 a 1825 e colocando aí em violenta oposição as duas partes dentro do Reino Unido de Portugal, né, Brasil e Algarves. Pronto, tivemos aí, hoje nós temos a celebração do 7 de setembro, né, isso, uma alusão aí ao grito de independência, e o 7 de setembro, portanto, fez esse registro, né, esse registro, portanto, foi em 1822, no dia 7 de setembro de 1882, e ali participaram, tivemos a proclamação da independência, né, muitos participaram deste movimento, e, enfim, fica aí o registro histórico do dia 7 de setembro. Mas amanhã, né, o 7 de setembro, está com outra expectativa. Para o 7 de setembro deste ano, não teremos as manifestações, né, que são tradição aqui no país, em alusão a essa data, mas sim manifestações políticas. Manifestações políticas, e pela primeira vez na história do país, eu nunca vi tanta preocupação com uma manifestação popular como a que está sendo conclamada para acontecer amanhã no Brasil. Pois é, eu tenho acompanhado aqui os veículos, né, todo dia, deito aqui lendo os grandes jornais, né, as grandes revistas, ouvindo rádio, acordo da mesma forma para estar me informado e tentar repassar as informações aqui, cada um forma a sua opinião. Tem gente que ainda acredita que um comunicador social, um radialista, ele vai interferir, de forma nenhuma. Aqui a gente vai apresentando aí justamente os dados, né, os fatos, os acontecimentos, as notícias, e cada cidadão ou cidadã vai tirando aí suas conclusões. Então amanhã, 7 de setembro, é um dia que acontecem manifestações, a exemplo do Grito dos Excluídos, que a gente acompanha há algum tempo. Aqui mesmo em Petrolina, ao final do desfile do 7 de setembro, sempre tem a apresentação aí do Grito dos Excluídos, que vai acontecer também amanhã aqui em Petrolina. Não sei se vai ser no João de Deus, parece que vai ser lá no bairro João de Deus, mas a gente confirma essa informação. E essa convocação também de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para uma grande manifestação, que promete ser uma grande manifestação mesmo, no Brasil, sobretudo em Brasília e em São Paulo, mas envolvendo muitas cidades. Aqui em Petrolina também teremos essa manifestação amanhã. Já vou reforçar também aqui, trazer as informações, né, o convite aí dos organizadores para essa manifestação aqui na cidade de Petrolina. O presidente Jair Bolsonaro, ele esteve aqui semana passada, esteve aqui e esteve lá em Santa Cruz do Capibaribe. Eu vim agora assistindo ali na TV a recepção, e também recebi muitos vídeos através das redes sociais e fiquei simplesmente impressionado, né, com a forma que o presidente foi recebido aqui, né, já que saiu uma pesquisa aí do Instituto Paraná Pesquisas ontem também, ou foi antes de ontem, dizendo que aqui em Pernambuco a pesquisa indica que Lula teria o dobro dos votos do presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente nas imagens observa uma outra situação. Mas isso tudo a gente vai conferir mesmo no ano que vem, após a eleição, saber realmente, né, quem vai ter pano aí para as mangas para vencer a eleição de 2022. Porque foi uma grande festa popular. Eu estava observando justamente essa questão de violência, já que vem aí por parte da oposição sendo divulgado que o 7 de setembro vai ser de tumulto, vai ser de arruaça no país, e eu já estava observando qual o comportamento daqueles apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nessa recepção ao presidente aqui no estado, e realmente eu vi um ato pacífico. Eu vi as pessoas ali enaltecendo o presidente, assinando para o presidente, e muita gente, viu? Fiquei surpreso até um cidadão dizendo que existiam pessoas ali de muitas cidades que foram para recepcionar. E um outro dado que foi colocado é que lá em Santa Cruz, o presidente Jair Bolsonaro, ele já teria, na última eleição, ele venceu no primeiro e no segundo turno a eleição. Então, realmente justifica também esse apoio caloroso lá ao presidente Jair Bolsonaro. Depois ele seguiu numa motocicleta até a cidade de Caruaru, um percurso de 60 quilômetros, e por onde passou também foi recebido, bem recebido pela população do Agreste Pernambucano. Teve lá todo o trabalho da segurança também, mas enfim, né, o registro foi pacífico, não tivemos nenhum ato de violência, de truculência. O presidente, em sua fala, voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal, e essa é a preocupação maior, porque amanhã a tônica, ou um aí uma das bandeiras que serão empunhadas pelos apoiadores do Jair Bolsonaro vai ser justamente as críticas ao Supremo Tribunal Federal, que tem também retrucado aí, tem colocado na cadeia, inclusive, rapaz. É esse ponto aqui que eu sou contra. Eu sou contra. Eu acho que isso é atitude de ditador, né, um autoritarismo que nós temos aqui no país, porque é um tratamento dado apenas a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Já vimos em outras oportunidades, né, muitas, como eles chamam, de agressões, muitos ataques ao Supremo Tribunal. O próprio ex-presidente Lula chamou os ministros lá de covardes, disse que o Supremo estava covardado, e aí ficou por isso mesmo. Então, acredito que não está sendo dado o mesmo tratamento, o que deveria estar acontecendo, né, a todos os brasileiros. Apenas uma disputa política que a gente sabe que existe entre alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles Barroso e o Alexandre Moraes, né, contra o presidente Jair Bolsonaro, que não contribui em nada para o nosso país. Essa disputa não é salutar para o nosso país, para a nossa democracia de ambos os lados. Eu fico muito preocupado com essa disputa e essa queda de forças, de braços, né? Quer queira, quer não, eu entendo assim. O poder na democracia, ele emana do povo. Então, se 57 milhões de brasileiros opinaram, votaram, escolheram o presidente Jair Bolsonaro para governar o país pelos 4 anos, isso tem que ser respeitado. E a gente não observa esse respeito, a interferência que já tivemos por deveras vezes do Supremo Tribunal Federal contra ações legítimas, prerrogativas legítimas de qualquer um que esteja aí assumindo o cargo de presidente da República. Então, isso não é interessante. Muitas críticas virão e eu não sei no que isso pode resultar, já que a gente observa também aí uma postura por parte do, sobretudo, do ministro Alexandre Moraes, né, uma atitude de não recuar e de colocar muitos cidadãos, né? Tivemos aí Sérgio Reis. Eu fico a me questionar qual crime que Sérgio Reis cometeu, né? Tem tanto ladrão aí que já fez tanto mal ao país, tanto bandido que já roubou tanto desse país e está solto. Tem muita gente, não estou me referindo apenas um, não. São muitos, muitos corruptos que já causaram grandes prejuízos aqui ao Brasil. E esse, para mim, é o pior crime que existe, é o crime da corrupção, que tira o leite da criança, né? Tira o direito de você ter um leito de hospital, direito a nossos filhos ter aí e netos uma educação de qualidade, de termos infraestrutura, de termos dignidade. Então, esse é o pior crime que resulta em mortes, e muitas mortes acontecem no Brasil por conta do desvio de recursos públicos. E aí, estão aí, né, os bandidos de colarinho branco, todos soltos, sorrindo. E aí, Sérgio Reis, qual foi o crime? Me diga aí, Clécio, que Sérgio Reis cometeu. Você sabe? Qual foi? De opinião. Porque emitiu uma opinião. Ah, mas foi uma agressão, foi um ataque, foi uma ameaça. Eu não entendo dessa forma. Acho que ele se expressou como um cidadão brasileiro e muitos estão revoltados com determinadas atitudes, e essa revolta tem que ser respeitada. Por último, agora também Zé Trovão. Quer dizer, já existe uma insatisfação por parte dos caminhoneiros. Aí o Zé Trovão, um dos líderes dos caminhoneiros, também está na cadeia. Foi agora, antes de ontem, a decretação, aliás, na última sexta-feira, da prisão do Zé Trovão. Parece porque ele estava foragido. Você sabe se esse Zé Trovão foi localizado? Ele fez um vídeo, né, dizendo que Alexandre Moraes fosse prendê-lo lá na manifestação do 7 de setembro, que ele disse que vai participar da manifestação, e aí só pode se entregar depois da manifestação. Olha só a gravidade de uma atitude como essa aí do Zé Trovão. Mas teve mais, teve também mais um blogueiro, o blogueiro Wellington Macedo foi preso também por acusações semelhantes, né, de ataques ao Supremo Tribunal Federal. E tantos outros, né, já tem o deputado Daniel Silveira que foi preso, aquela ativista lá, Sara Winter, já teve outros blogueiros aí, jornalistas que foram presos, políticos também, né, o Roberto Jefferson, já preso também na cadeia. Tem muita gente presa que não roubou um centavo do bolso do povo, mas que deu opiniões contrárias às atitudes que são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu fico muito preocupado, aguardando o 7 de setembro, e realmente eu rogo para que tudo aconteça dentro da maior normalidade. Eu me preocupo porque existe também aí o interesse político. E quando há interesse político, tudo pode acontecer, ou seja, infiltrar outras pessoas em determinadas manifestações para tentar fazer bagunça, baderna, para repercutir negativamente, mas espero que as autoridades estejam antenadas para evitar, né, que esse tipo de atitude possa ocorrer, que tudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia, né, que seja exercida a sua democracia em toda a sua plenitude, que os seus pleitos sejam apresentados e que as instituições também possam ser respeitadas. Como eu já disse aqui, as instituições, elas não ferem a ninguém. Agora, alguns que estão aí representando as instituições é que realmente tomam atitudes que devem sim ser questionadas.
Jornalismo com credibilidade.